Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos da decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, em relação à interpretação do artigo 142 da Constituição e à impossibilidade das Forças Armadas arvorarem o chamado poder moderador. Ouvimos o companheiro Walter Pomar, que, da China, fala e faz um relato sobre a participação de uma delegação do PT que está visitando o país. E ouvimos ainda o informe da companheira Caridia França sobre a eleição para a reitoria da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFER. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast voltando a um assunto já tratado anteriormente, mas dessa vez é em razão da decisão por unanimidade no último dia 8 de abril, segunda-feira, por parte do Supremo Tribunal Federal, acerca do artigo 142 da Constituição. Como nós já tínhamos antecipado aqui na edição anterior do podcast, desde o dia 29 de março, o plenário virtual do STF estava analisando uma ação que dizia respeito à interpretação do artigo 142. O relator da ação foi o ministro Fux, e o relatório do Fux dizia taxativamente: as Forças Armadas não são um poder moderador, não podem arvorar esta condição e, principalmente, elas não têm o condão de tutelar o poder civil. Na mesma linha, no domingo, dia 31 de março, o ministro Flávio Dino também publicou o seu voto, endossando o voto do ministro Fux e reforçando, inclusive, que as Forças Armadas são forças subalternas ao poder civil. Bom, foi nessa mesma linha que todos os ministros que votaram virtualmente apresentaram os seus votos. E no dia 8, agora segunda-feira, por unanimidade, essa foi a interpretação dada. Ou seja, aqueles cartazes levados às ruas pela extrema-direita, a defesa permanente do bolsonarismo sobre a possibilidade de uma chamada intervenção militar constitucional, como nós já sabíamos, não passava de uma bravata, mas de uma utilização hermenêutica e política para justificar uma intervenção militar, agora, definitivamente, pelo menos no campo jurídico, teve esse ponto decidido. Óbvio, isso continua sendo objeto de luta política por parte da extrema-direita, em especial no momento em que o Supremo Tribunal Federal, atuando como está atuando, é acusado como parte de um sistema de poder aliado, por exemplo, às forças de esquerda. Nesse momento, uma das grandes preocupações que nós temos que ter é o fato de que a extrema-direita tem se colocado como a força social antissistema e colocado, inclusive, os setores de esquerda do nosso país do lado da ordem, como se o PT e os demais partidos de esquerda fizessem todos parte de uma grande conspiração global para que a extrema-direita, defensores supostamente da liberdade, não pudessem exercer a sua atuação política. Bom, inicialmente, importante a decisão do STF, mas é preciso ir além. É preciso ir além, por exemplo, alterando o texto constitucional, e existem discussões por meio, por exemplo, de propostas de emenda à Constituição que visam alterar o artigo 142 para taxativamente, e não apenas por uma interpretação da Constituição por parte do STF, afirmar categoricamente que não compete às Forças Armadas ser a última salvaguarda dos poderes constitucionais, tampouco exercer nenhum tipo de algo que seja semelhante a um poder moderador, e, finalmente, extinguir aquela possibilidade de atuação das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. É importante lembrar que o Instituto da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, estava previsto, inclusive, em outras constituições federais, e que a sua origem está relacionada a uma atuação imperial e autoritária. A Constituição do Império de 1824 previa a existência de um poder moderador, exercido esse pelo imperador. E essa fórmula foi se alterando nas constituições seguintes. Quando desaparece na Constituição de 1891 o poder moderador, esta tutela, essa capacidade de intervenção e atuação é transferida para outro sujeito. E esse sujeito, ao longo dos anos seguintes, foi sim as Forças Armadas. É fundamental que isso desapareça, porque o artigo 142, com a sua atual redação, é absolutamente incompatível com a ideia de um Estado democrático, social de direito, e não é um garantidor, muito pelo contrário, é um inimigo da ideia de liberdade democrática. Que a decisão do Supremo sirva para provocar esse debate e que a gente avance em uma proposta de emenda constitucional que altere o artigo 142 para que ele não seja, em nenhum momento, utilizado como álibi ou argumento pelas forças da extrema-direita para cercear e atacar a democracia. E por falar em extrema-direita, uma outra polêmica dessa semana diz respeito à discussão pública ocorrida na rede social X, X, o ex-Twitter, entre o proprietário da rede social, Elon Musk, o bilionário que também é dono da SpaceX e da empresa de carros elétricos, a Tesla, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que que aconteceu? A empresa X divulgou em seu perfil oficial na rede que estava sendo notificada e intimada a suspender postagens e contas de alguns usuários em razão de decisões judiciais no Brasil. Não disseram qual tribunal, qual instância, qual órgão emitiu tais decisões. Bom, ato contínuo, o dono da rede social, o Elon Musk, retuitou essa postagem da própria rede social e passou a acusar o ministro Alexandre de Moraes e o Poder Judiciário, como tudo no Brasil, de autoritarismo e ação ditatorial. Em um dos posts, chama o Alexandre de Moraes, inclusive, de Darth Vader. Bom, houveram respostas de ambos os lados, mas nesse momento há um debate virtual, mas também para além e que transcende muitas redes sociais, que diz respeito à chamada liberdade de expressão. Pessoal, esse é um tema que nós, militantes de esquerda, petistas, temos que enfrentar frontalmente, porque a bandeira ou a ideia de liberdade foi agarrada pela extrema-direita e tem sido mobilizada, pelo menos desde o governo Bolsonaro, como uma das principais disputas ideológicas feitas por ele. Vamos lembrar que, quando o Bozo foi eleito com a consigna Deus, Pátria e Família. E depois, em especial no momento da pandemia, em que havia uma luta social pela sobrevivência das pessoas, pela manutenção do isolamento social, pela luta em torno do auxílio emergencial, que as pessoas ficassem em casa, e que a extrema-direita foi contra a vacinação, foi contra o isolamento social, eles acrescentaram na consigna do governo Bolsonaro, além de Deus, pátria, família, a ideia de liberdade. E essa última noção tem sido constantemente mobilizada na pandemia para atacar a vacinação, para dizer que as pessoas tinham liberdade de não se vacinar, tinham liberdade de sair nas ruas contaminando todo mundo e tinham a liberdade de fazer o que bem quisesse. Em um discurso, inclusive, o Bozo chega a afirmar que a liberdade é mais importante do que a vida e justifica com argumentos ultra-religiosos e fundamentalistas. O fato é que, nesse momento, o Elon Musk mobiliza as mesmíssimas categorias. E, nessa semana, recebeu visitas de parlamentares brasileiros, gente do Novo, gente do PL, e tivemos, inclusive, discursos na Câmara dos Deputados feitos em inglês para o Elon Musk, propostas de moção de aplauso feitos pelos deputados do PL na Câmara dos Deputados, de tal forma que essa discussão está ganhando um espaço significativo dentro da bolha da extrema-direita, mas que influencia o debate do conjunto da sociedade. Uma ideia que quer colocar uma pecha nas forças de esquerda, em especial nesse momento no governo do presidente Lula, de autoritarismo, fazendo uma associação entre a ação do STF, em especial na figura do ministro Alexandre de Moraes, com o PT. Nós temos que, primeiramente, travar o debate correto sobre liberdade de expressão, afirmando categoricamente que liberdade de expressão não é a liberdade de cometer crimes, não é a liberdade que a extrema-direita deseja, por exemplo, de fazer apologia ao nazismo, de fazer apologia ao racismo, ao machismo, à homofobia, que ao fim e ao cabo significa uma defesa do discurso de ódio. Na nossa Constituição, tão frágil, inclusive, essas possibilidades não estão previstas. Estão previstos o direito e a liberdade de expressão do pensamento, da consciência, da crença, do credo, do culto, vedado o anonimato e sempre garantido o direito de resposta àquele que for ofendido e for ofendida. Não é isso que defende a extrema-direita. Defende aquela noção de liberdade que está presente, por exemplo, na primeira emenda da Constituição americana, que assegura, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, a defesa de posições e partidos nazistas e garante, por exemplo, o direito das pessoas fazerem mobilizações e manifestações armadas. Caminhamos para um debate público muito importante. A discussão entre o Musk e o Alexandre de Moraes parece distante, mas está muito próxima do cotidiano de cada um e cada uma de nós. Enfrentemos, como nós pudermos, essa discussão. E pessoal, dito isso, para concluir com os fatos da semana, queria lembrar que foi votado na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, dia 10, a convalidação ou a ratificação e homologação da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, até então membro do partido União Brasil e agora sem partido porque foi expulso. O placar ficou em 277 votos a favor da sua prisão e 129 contra, além de 28 abstenções. O deputado Chiquinho Brazão é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Para que a sua prisão, que ocorreu há algumas semanas, fosse ratificada, eram necessários 257 votos. Foram 20 votos a mais que se conseguiu. Bom, somente o PL, partido do Bolsonaro, orientou o voto contra. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fez uma votação rápida. Inclusive porque ele atuou, ao que tudo indica, para derrubar a prisão de Chiquinho Brazão, e toda a apreciação foi feita em cerca de 30 minutos. Durante a tarde desse dia 10, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão por 39 a 25, e ocorreu uma abstenção. Ao contrário da análise no plenário, essa reunião colegiada demorou bem mais tempo, quase 4 horas. E chama a atenção dois fatos. Primeiro, o fato de que o PL entregou 71 votos não para a libertação, portanto, do Chiquinho Brazão. E que, além do PL, o União Brasil, que é o partido dele, também entregou uma alta votação. E o mesmo ocorreu com o PP. De tal forma que a direita se mobilizou e quase, viu? Por muito pouco não conseguiu colocá-lo em liberdade. E o segundo fato é que chama muita atenção que, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, quatro deputados não votaram, ou porque não estavam presentes, ou porque se abstiveram, e um deles é o atual vice-presidente nacional do PT, o deputado federal Washington Kwakwa, que vinha anteriormente criticando, inclusive, tinha feito declarações públicas, sinalizando em favor do deputado Chiquinho Brazão e colocando, inclusive, em discussão a investigação realizada pela polícia. Como nós já tínhamos feito anteriormente, tínhamos provocado uma discussão na última reunião do Diretório Nacional do PT para que esse deputado federal do nosso partido seja retirado da condição de vice-presidente nacional do PT e não fale em nosso nome isso que fala e que não faça em nosso nome isso que está fazendo. E já antecipo aqui que voltaremos a tratar desse mesmo ponto assim que nós tivermos nova reunião do Diretório Nacional do PT. Pessoal, dito isso, encerrado esses comentários gerais sobre os acontecimentos dessa semana, a gente vai escutar agora um informe, um relato feito pelo companheiro Walter Pomar, que está nesse momento na República Popular da China, compondo uma delegação do PT, que a convite do Partido Comunista Chinês, está visitando o país. É o informe feito pelo Walter, que a gente escuta a partir de agora.
Olá, meu nome é Walter Pomar, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, Sou integrante do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e sou diretor de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo. Eu estou integrando a delegação, encabeçada pela presidenta Gleisi Hoffmann, que está visitando a República Popular da China, a convite do Partido Comunista da China. No dia 11 de abril, como parte da programação da visita, nós estivemos na Escola Central do Partido, que também é um instituto de formação da administração pública. No passado, eram duas instituições e hoje estão unificadas numa só, ou seja, é uma escola central que forma quadros do partido e que forma quadros do partido que estão no governo, né? Essa unificação, ela é recente, é de 2018 e corresponde a uma orientação política que afirma, que reafirma, que enfatiza o predomínio do partido sobre a condução política geral do governo. Bom, nós fomos recebidos na escola, ela ocupa um amplo espaço, são vários prédios, um espaço aberto muito bonito, com esculturas belíssimas, uma do Mao Tse-Tung na entrada e outra do Deng Xiaoping na saída. Tem um lago dentro da escola, enfim, ela é arquitetonicamente um deslumbre. Nós fomos recebidos num salão de recepção, a delegação inteira se instalou e, depois das falas protocolares feitas pela presidenta Gleisi Hoffmann e pelo dirigente da escola que nos recebeu, esse dirigente, que fez questão de destacar o fato de que a maioria dos integrantes da direção partidária do PC da China passaram pela escola, ele próprio é membro do Comitê Central. Ele disse que é conhecido, é chamado pelos dirigentes como professor, por ter dado aula para vários deles, também nos deu uma aula, né? Nos relatou, sob a forma de 13 pontos, a linha política do Partido Comunista da China, no tocante a várias questões, a questão internacional, a questão nacional, a construção do socialismo, a administração do país, a importância da cultura. Enfim, ele deu um panorama, da política do Partido Comunista da China, sempre enfatizando, a importância que o partido dá à formação dos quadros, né? Eles têm, inclusive, algumas expressões que sintetizam isso, como a ideia de que os quadros devem ser limpos, zero de corrupção. Eles devem ter aplicação no que fazem e devem estar imbuídos da ideia de servir ao povo, né? Essa noção de servir ao povo é muito importante para o Partido Comunista da China, né? O Partido Comunista da China se enxerga e diz de si mesmo como sendo uma organização que serve ao povo chinês, né? O reitor, evidentemente, também enfatizou muito a questão do socialismo, né? Fez críticas duras ao comportamento dos Estados Unidos e à situação do capitalismo no mundo. E o que fica, da visita, na minha impressão, da visita à Escola Central, do partido, é como esse tema da formação permanente e continuada de quadros é importante no êxito da atuação do Partido Comunista da China. Ou seja, para eles, que estão no poder desde 1949, o tema da formação permanente e continuada dos quadros é uma questão chave. Eles nos explicavam, por exemplo, que todo quadro do partido tem que passar, pelo menos uma vez a cada 5 anos, um período longo na escola, muitas semanas. E isso vale do militante de base até o membro da comissão permanente do Politburo, ou seja, do militante de base até o Xi Jinping, todos têm que passar períodos longos na escola. E esses períodos exigem estudo aprofundado das questões. Ou seja, não são, aulas virtuais rápidas, são cursos de formação política, muito consistentes. Então, em resumo, fica para nós a mensagem de que o tema do poder político, o tema da relação com as massas, o tema do plano estratégico se cruzam, dependem, se alimentam desse trabalho permanente e continuado de educação política dos quadros. Lembrando, eles nos enfatizaram isso, que a escola funciona como um espaço de formação, funciona como um espaço de investigação, funciona como um espaço de assessoria à direção partidária e também como um espaço de difusão da cultura, não apenas da cultura chinesa, mas da cultura que foi apagada da história, entre aspas, né, apagada entre aspas, foi silenciada, foi pela cultura capitalista dominante, né? Bom, ao final da visita, foi enfatizado que nós temos interesse, a presidenta Gleisi Hoffmann enfatizou que nós temos interesse em ter relação com a escola. Isso já havia sido enfatizado antes na visita feita ano passado por outra delegação, delegação da qual fez parte a companheira Maria do Rosário, que é a nossa secretária nacional de formação política. Então, foi reafirmada a ideia de cooperar com a escola, mandar um grupo de militantes do PT para participar de atividades formativas na escola e fazer isso com regularidade, assim como também foi feito o convite para que ainda em 2024 um grupo de professores e professoras da escola venham ao Brasil, no caso a convite da Fundação Perseu Abramo, para nos falar sobre a história e o funcionamento do Partido Comunista da China, para nos falar da questão da governança da China, em particular do planejamento estratégico de longo prazo, planos quinquenais, e também para nos falar do projeto Cinturão em Rota e do projeto do futuro compartilhado. Pouco esse é o resumo que o Zunga me pediu para fazer.
Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos escutar agora um informe feito pela companheira Caridia França, do DCE, da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, lá no Rio Grande do Norte, que fala para a gente de uma importante vitória obtida na eleição para a reitoria daquela universidade. Vitória da democracia, afinal de contas, a UFERSA viveu e vive um processo de intervenção desde o governo Bolsonaro, com a nomeação de uma reitora alinhada ao bolsonarismo, que foi colocada por meio de uma intervenção que não ficou em primeiro lugar na eleição realizada anteriormente, que agora, pela democracia, um novo processo foi realizado. E, bom, os detalhes a gente escuta agora com a companheira Caridia.
Saudações petistas, me chamo Caridia França, sou coordenadora geral do DCE da UFESE, universidade essa que se chama Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte. E que nessa oportunidade especial, a convite do Patrick, a gente pode afirmar com orgulho para o conjunto da tendência que nós vencemos nas urnas dessa vez a intervenção federal. Para quem não conseguiu acompanhar a totalidade da nossa conjuntura, em 2020, tanto o IFRN quanto a UFESA passaram por processos de intervenção do então presidente e genocida Jair Messias Bolsonaro. Contudo, o IFRN conseguiu, por outros meios, com que a intervenção caísse de forma mais cedo e por muita luta também do movimento estudantil organizado naquela conjuntura, naquele cenário, né? Contudo, a UFESA, e muito em razão também da existência da lei da lista tríplice, lei essa que existe desde a ditadura, não conseguiu derrubar a então intervenção por meios legais, digamos assim, mesmo que a então interventora tenha inclusive processos de plágio contra ela e toda essa dinâmica que envolve o seu suposto diploma de doutorado. Mas, enfim, naquele momento, em 2020, mesmo tendo sido terceira colocada na consulta universitária, foi nomeada por Bolsonaro e fez a política que os bolsonaristas sabem fazer, de destruição e desmonte de dentro para fora, de política de balcão, de perseguição dos servidores, dos técnicos administrativos e do próprio movimento estudantil, que a entendia como não legítima para, enfim, administrar a nossa universidade, né? E naquela oportunidade, em 2020, o professor Rodrigo Cordes foi o eleito nas três categorias para realmente ser empossado. Contudo, por razões políticas, a gente sabe bem quais as intenções de Bolsonaro naquele período, não foi o que aconteceu. E agora, em 2024, no último dia 4 desse mês, a gente consegue novamente reeleger, na verdade, né, o professor Rodrigo Cordes para assumir essa responsabilidade de guiar, digamos assim, os rumos da nossa universidade para o próximo período, tendo inclusive muito apoio do movimento estudantil por o entender como realmente eleito naquele período que deveria ter sido empossado, né? Enfim, por inúmeras razões, a gente se colocou à disposição, inclusive, da campanha do candidato, que foi eleito em 2020, agora reeleito em 2024. Contribuímos massivamente com o programa e vamos continuar cobrando, né, que a nossa instituição siga os interesses do movimento estudantil e, portanto, dos estudantes que querem continuar estudando nessa universidade, mas com dignidade, saindo daqui não só com diploma na mão, mas também com saúde mental em dia. Tenho certeza que o mercado de trabalho vai estar com portas abertas para a gente e que o serviço público vai estar muito mais valorizado, né? Porque a luta, ela recompensa, e a gente aqui tem batido o pé para dizer isso com todas as letras, né? Infelizmente, assim, o decurso do tempo vai fazer com que a posse do professor Rodrigo Cordes só aconteça em setembro, mas até lá estamos muito atentos a tudo que envolver a UFESA, porque a gente sabe que os instrumentos golpistas não param, e a gente também precisa estar muito atento a essas intenções que a gente sabe que não cessam e que, inclusive, estão muito reprimidas aí em razão da derrota mais recente, né? Então, a gente segue na luta. Viva a UFESA e viva a Universidade Pública.
Valeu, Caridia. Obrigado, companheira. Parabéns a todos que se engajaram. Parabéns à vitória importante, que a UFESA siga um caminho de democracia em defesa da autonomia universitária e dos direitos dos docentes, dos discentes e toda a comunidade universitária. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se encontra aqui na próxima sexta-feira. A todos e a todas um bom fim de semana, saudações petistas e até mais.